Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes está de regresso com o Contracorrente e hoje quer-nos falar de Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho.
Sim, bom dia.
Bom dia, bem-vindo, bom regresso.
Obrigado. Sim, acho que todos sabemos que Laura Ferreira morreu ontem, depois de muitos anos a lutar contra um cancro. Eu devo dizer que a conhecia muito mal, para não dizer, na verdade, não a conhecia, só me lembro de ter estado uma vez com ela num jantar. Mas aquilo que sei é que era uma pessoa, foi uma pessoa muito importante na vida de Pedro Passos Coelho. Foi o seu segundo casamento, mas foi aquele que lhe deu estabilidade. Mesmo nestes anos difíceis, e há poucas coisas mais difíceis do que lutar contra um cancro, tenho a sensação de que nunca deixaram de ser um casal com uma enorme vontade de viver. Eu diria que nestes dias que correm há cada vez menos pessoas estoicas, mas acho que os dois enfrentaram estes anos com aquilo que se chama um enorme estoicismo.
E nós sabemos sempre muito pouco sobre a doença de Laura Ferreira.
Sim, é verdade. A sua doença não era segredo, mas também nunca foi tema de muitas notícias. Pedro Passos Coelho e a esposa sempre fugiram da imprensa cor-de-rosa e, aliás, sempre fugiram da curiosidade e dos holofotes e de tudo o resto. Pedro Passos Coelho nunca quis expor a sua vida privada, muito menos quis que a sua vida privada fosse um assunto político. Eu recordo-me, por exemplo, que quando soube que Laura estava doente, houve quem achasse que Passos Coelho, que na altura ainda era primeiro-ministro, iria usar a doença para se aproximar dos portugueses, de estilo para inspirar compaixão. Ou seja, houve gente que suspeitou que Pedro Passos Coelho iria tirar partido da doença da sua mulher.
E tu achas que isso não aconteceu?
Acho eu, e acho que penso que hoje toda a gente acha isso, não é? Acho que entra pelos olhos dentro. Como se imagina, não deve ser fácil ser primeiro-ministro e ao mesmo tempo saber que a mulher tem uma doença como esta, que na altura já sabia que era um cancro agressivo. Mas ninguém se lembra de alguma vez isso ter sido tema de debate público, sequer de notícia. Quando a doença se declarou, Pedro Passos Coelho ia com a mulher ao hospital, que era um hospital do SNS, o Amadora Sintra, como qualquer outro português, e também nunca se pôs em bicos de pés.
Mas é impossível que no hospital não o tenham reconhecido.
Claro que o reconheceram, e eu, enfim, eu conheço pessoas nesse hospital e eu sei disso, como mais tarde o reconheceriam também quando passou a ir ao IPO. Só que ele sempre fez questão de ser tratado como qualquer utente do SNS. Naturalmente que o caso de Laura era grave, tão grave que acabou como acabou, não é? Portanto, mas falarmos com profissionais do Amadora Sintra e do IPO, todos eles nos dirão, como disseram a mim, julgo eu, que era um casal que era excepcionalmente bem educado, que era diligente, lutador, solidário, que, enfim, pessoas que faziam com que todos se dessem bem com eles. Há muita gente que gosta de odiar Passos Coelho, mas devo dizer que é dos políticos com mais qualidades humanas que conheci até hoje. Não sei de outro antigo primeiro-ministro que confiasse, como ele confiou neste caso, nos hospitais do SNS, que ficasse com ele, como ele ficou a dormir com a mulher, nas condições que os hospitais do SNS oferecem, que toda a gente sabe, não são as melhores do mundo.
E também nunca tivemos outro primeiro-ministro que morasse num subúrbio com uma Samá.
Eu acho que tocaste ainda um ponto importante. Eu lembro-me bem como gozaram com o Pedro Passos Coelho por ele mudar a Massamá. De facto, Massamá não é propriamente um bairro chique, nem um bairro da moda. Mas Pedro Passos Coelho também não é rico e também não enriqueceu com a política. Mora em Massamá, porque é Massamá que pode viver, como de resto muitos outros portugueses. Aliás, Laura era uma pessoa que vivia no Cacém, nasceu em Bissau, quando veio para Portugal foi onde pôde viver. Acho que não lhe caíram nem a ele, nem a Laura, os prendes na lama por morarem onde moravam. Ou por morarem onde moram, não é? Portanto, no caso dele. Agora, quando sabemos que Laura lutou contra a doença no Amadora Sintra e no IPO, quando sabemos que nos últimos meses Passos Coelho tinha que lhe ir dar todas as refeições, quando sabemos que tudo isto acontecia com algum apoio familiar, mas sempre com muito pouco dinheiro, não podemos deixar de pensar em todos quando se indignaram por ele dar algumas aulas numa universidade pública e acharem que isso era um escândalo. Curiosamente, os mesmos que nunca acharam estranho que um outro primeiro-ministro tinha ido para Paris, diz ele que para estudar.
Agora refere-se a José Sócrates.
Sim, mas não quero continuar por aí porque não quero conspurcar esta crónica. Esta crónica é sobre uma mulher que lutou corajosamente contra uma doença terrível, com um sorriso nos lábios e com uma grande vontade de viver. Aliás, eu quando a conheci, ela já tinha essa doença. Esta crónica é sobretudo sobre um homem que vive horas difíceis depois de ter dado o melhor de si pela sua família, e eu acho que também posso dizer pelo seu país. Não temos que concordar com tudo o que fez o político para honrar e apoiar o ser humano, sobretudo para enaltecer as suas qualidades humanas, que eu acho que hoje são raras na vida pública. A forma como Pedro Passos Coelho lidou com a doença e a morte da sua mulher, Laura Ferreira, dizem-nos imenso sobre o homem que ele é. Eu acho que posso dizer que ele é um homem com H grande.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente nas manhãs 360 da Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.